Bom dia, senhoras e senhores. Peço atenção de todos para darmos início às atividades de hoje. A ABMS sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário Instrumentos de Avaliação Institucional Externa e Interna, Visão Integrada dos Processos e o Papel das CPAs. O INEP, MEC, órgão responsável pela avaliação de instituições de educação superior, ao buscar o aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos de avaliação institucional previstos na Lei de Sinais, avança e fortalece os objetivos de promover a melhoria da educação superior, a expansão de sua oferta, a valorização e a afirmação dos compromissos sociais das IES. Se, por um lado, é imperioso conhecer os novos instrumentos do INEP para avaliação institucional, por outro, é chegada a hora de fortalecer o papel das comissões próprias de avaliação, as CPAs, como instâncias estratégicas para a avaliação das IES. Convidamos para compor a mesa o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ABMS. Convidamos também os expositores Cláudia Manfini Gribowski, diretora de avaliação da educação superior do INEP, que falará sobre os instrumentos de avaliação externa e autoavaliação, visão integrada dos processos e o papel das CPAs. Também Marcos Eduardo Casa, membro da CPA da Universidade de Caxias do Sul, que falará sobre o papel estratégico das CPAs no processo de avaliação das IES. Convidamos ainda a professora Carmen Luiza da Silva, vice-presidente da ABMS. Após as exposições, nós faremos um breve intervalo e, na sequência, teremos um debate para esclarecimento das dúvidas. Nós lembramos que o nosso seminário é transmitido ao vivo pela internet e solicitamos a gentileza de que as perguntas sejam feitas apenas por escrito, por meio dos formulários que se encontram nas pastas. Agradecer a participação de todos. Convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos.
Bom dia para todos. Satisfação de ter vocês mais uma vez aqui na ABMS e na oportunidade que nós vamos discutir o CPAs como instrumento de avaliação institucional. Para que o nosso horário possa ser cumprido, eu convido imediatamente a professora Cláudia Gribowski para a sua exposição. A professora Cláudia possui graduação em pedagogia e mestrado em engenharia de produção na área de qualidade de gestão escolar. É diretora da avaliação da educação superior do INEP-MEC. Atuou na Comissão Especial de Julgamento das Justificativas de Ausência de Estudantes, ao ENAD, organizou o ciclo de seminários regionais e coordena a pesquisa do estudo qualitativo dos sinais. É membro da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, CTAA, para julgamento dos recursos sobre os resultados da avaliação das IES e de cursos de graduação. É membro nato da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o CONAES. Professora, tem 40 minutos para a sua exposição.
Quero cumprimentar o professor Gabriel e, em nome do presidente da ABMS, agradecer o convite para, mais uma vez, o INEP estar aqui trazendo referenciais para avaliação e com a proposta de disseminar essas atividades, em especial estabelecer um diálogo com as instituições de educação superior para aprimoramento do processo de avaliação da educação superior. O INEP, como responsável pela implementação da avaliação, tem estabelecido no seu trabalho essa permanente construção e reflexão sobre os instrumentos de avaliação. E esse é um momento de bastante alegria, né, poder compartilhar um instrumento de avaliação institucional que está prestes a ser homologado pelo senhor ministro da Educação, mas que na sua construção ele teve espaços em audiências públicas de discussão com toda a comunidade acadêmica. Então, nós entendemos que é um instrumento que parte de um princípio de construção coletiva e que precisa agora ser entendido pelos seus avanços e pela sua reestruturação. É, nós, no momento em que estabelecemos esse instrumento, nós entendemos que também houve uma mudança de concepção do processo de avaliação e que traz a discussão da avaliação interna também para o âmbito da avaliação externa. Porque são processos que precisam estar em consonância. De nada adianta termos a previsão de um processo de avaliação interna, um processo de avaliação externa, se esses não se comunicarem no intuito de promover realmente as melhorias, de ser um indutor de qualidade. Então, essa fala, ela traz essa discussão do instrumento de avaliação institucional externa e essa visão integrada, então, que deve ocorrer a partir dos processos de avaliação que acontecem nas comissões próprias de avaliação de cada instituição de educação superior. Eu começo de uma forma assim, mais teórica, mas acho que é importante a gente reconhecer que os indicadores de qualidade é que são aqueles que vão nos mostrar os caminhos de melhoria. Então, para que serve, né, um indicador de qualidade? Né? Eles são parâmetros quantificados, parâmetros ou, tanto quantificados ou qualitativos, que servem para detalhar os objetivos que estão sendo colocados em uma proposta. Então, aqui entendemos um instrumento de avaliação institucional como a possibilidade de avaliar os objetivos, a meta, a missão da instituição de educação superior e que, de uma forma bastante autônoma, é a própria instituição que constrói o seu projeto pedagógico, o seu plano de desenvolvimento institucional. Então, deve ter uma ênfase, né, de medida, no sentido de medida, e balizamento dos processos na construção da realidade, mesmo de elaborações, de investigações avaliativas. Então, também tem o propósito de que a própria instituição possa refletir sobre esses resultados, os indicadores, no seu processo de construção do plano de desenvolvimento institucional. E são especificações que vão medir o alcance desses objetivos. Portanto, eles são também importantes instrumentos de gestão. Se uma avaliação ela não for utilizada como um instrumento de gestão, ela pouco vai influenciar na melhoria da instituição. Então, nós precisamos entender que o instrumento de avaliação institucional, com este propósito, ele deve servir de reflexão no âmbito da instituição, com todos os docentes, com os discentes, com toda a comunidade acadêmica, para realmente propor uma proposta que inove em termos de resultados desta avaliação. Assim, ele precisa ter condições, né? Quais são as condições para que possam ser utilizados esses indicadores de qualidade? Eles precisam ter uma produção histórica. E eu trago esse dado porque é relevante a gente entender hoje os resultados da avaliação dos sinais nesse âmbito da evolução histórica. Ou seja, nós temos já 10 anos de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, ao refletir sobre um resultado de avaliação, um relatório, devemos também nos debruçar sobre os anteriores. E o que mudou em relação ao anterior? Não só olhar pontualmente o atual, porque há bem pouco tempo nós não tínhamos outra possibilidade senão olhar o que tinha de atual. Mas agora é possível comparar o que foi feito em termos de gestão que possibilitou esse novo alcance de resultado. Então, é preciso também que sejam produzidos com regularidade. E o ciclo avaliativo dos sinais, ele entende exatamente isso, a regularidade das avaliações. A cada 3 anos, todos os cursos são avaliados. A cada 5 anos, as instituições devem ser recredenciadas, ou 10 anos, a depender do seu estado de autonomia. Então, é preciso entender que a avaliação, quando ela ocorre, ela permite também essa regularidade, a comparabilidade e a possibilidade de avançar com o que foi de positivo ou mesmo aquilo que não deu certo e que deve ser melhorado. E deve ser pactuado, ou seja, um grupo, instituições, que utiliza para poder também estabelecer a comparabilidade em âmbito nacional e internacional. Então, nós temos aí um instrumento de avaliação que eu entendo que hoje ele é pactuado com a comunidade acadêmica. É um instrumento que, se nós compararmos os indicadores e a possibilidade do INEP com análises técnicas, é realmente poder comparar por região, comparar nacionalmente, comparar por organização acadêmica e dar realmente o devido a intenção de analisar também essa diversidade regional. E com um instrumento organizado, com indicadores e não no uso específico do instrumento todo, mas alguns indicadores podem ser acompanhados individualmente e ter a capacidade de analisar categoria administrativa, organização acadêmica, em que pese ser um único instrumento. E que estejam disponíveis de forma pública, né? O caráter público desses instrumentos, o conhecimento dele por parte do avaliador e do avaliado, engrandece o processo. Quer dizer, nós sabemos o que estamos sendo avaliados. Né? Sabe-se o que vai ser exigido numa avaliação, o que vai ser observado. Então, com isso, há tempo de uma preparação, inclusive, com a indução de um processo que venha ao alcance do padrão mínimo de qualidade. Como eleger esses indicadores? Né? Seriam tantos. A gente pode olhar para o instrumento e dizer, mas está faltando este ou aquele item a ser avaliado, ou este não precisaria. Para eleger os indicadores, também tem que ter uma clareza da concepção e os diferentes níveis de facilidade ou de complexidade. Então, nós temos ainda, né, quando a gente reporta instrumento de curso, vejam que a gente tem indicadores específicos para determinadas áreas. E no instrumento institucional não vai ser diferente. Vai ter indicadores específicos de educação à distância, indicadores específicos para aquela instituição que oferta somente o curso presencial. Então, o instrumento precisa ter essa flexibilidade para alcançar os diferentes níveis, né, de complexidade que existe em uma determinada instituição de educação superior. E eles existem também para adequar os objetivos, as metas, a missão, possibilitando ao gestor acompanhar o processo. Então, também ao gestor cabe esse olhar. Esses indicadores, eles são suficientes para que eu possa acompanhar o processo? Eu digo isso porque o que nós estamos apresentando, com certeza, não é um trabalho que vai acabar aqui. Ou dizer, está pronto. Nunca vai estar pronto. Um trabalho como esse, ele não vai estar concluído, porque a sociedade ela é muito dinâmica. E nós podemos estar nos reunindo aqui no próximo ano ou nos próximos meses, entendendo que tem um indicador que precisa ser alterado ou mesmo um novo indicador que precisa ser incorporado a esse instrumento para atender às nossas necessidades. E eles também servem para sinalar tendências, né? Como sinalizador, os indicadores são instrumentos. Então, eles sinalizam o caminho, né, e a situação atual de cada instituição. Mas, olhando desse ponto de vista quantitativo e qualitativo, tem alguns que são tangíveis e outros que são intangíveis. Então, a gente gostaria, às vezes, de avaliar o intangível, né, que são valores, condutas, atitudes. Isso é muito difícil. Então, a gente também cai na possibilidade de avaliar muito mais aquilo que é facilmente observável, a gestão, a legislação. Então, com certeza, esse critério subjetivo, ele está num olhar, muitas vezes, de capacitação e formação dos avaliadores para que possibilite alcançar também esse aspecto da realidade. Esses indicadores, então, qualitativos, eles devem ser construídos de forma participativa. Mais uma vez, eu chamo essa atenção, porque são balizas que vão alcançar essa profundidade e talvez a gente ainda não tenha amadurecimento suficiente para incorporar instrumento, indicadores mais qualitativos e que isso vai acontecer naturalmente com essa discussão e com essa preparação. Nós estamos num momento em que muitas avaliações estão acontecendo. Esse ano, novamente, o INEP chega a 5 mil avaliações por ano. Então, tem uma série histórica aí de 2010 com quase 5 mil, em 2011 também com 5.200, em 2012 também e de novo em 2013. Então, vejam, é um número grande de avaliações que permitem essa comparabilidade e a instituição também percebe. Logo, ela vai receber outra avaliação e pode estar comparando. Então, a participação ela é essencial para a construção dos indicadores, pois ela, a participação política no cotidiano dessa dimensão humana da qualidade, da capacidade de autogerir, da criatividade que desenha caminhos futuros, da autodeterminação e da autopromoção dos sujeitos. Eu trago aqui uma fala do Pedro Demo para dizer da importância também de avançarmos com uma avaliação qualitativa. E aí, com todo esse conceito que foi a discussão que a gente teve, do que são indicadores, o seu propósito, a sua importância, nós voltamos aos princípios dos sinais. Por quê? Uma mudança que está acontecendo nos instrumentos, ela primeiro deve se reportar. E o que está estabelecido na lei é ainda o que nós buscamos, nós temos ainda como meta, é isso que está pressupondo a construção do instrumento. Então, princípio fundamental dos sinais, né? A responsabilidade com a qualidade da educação superior. O instrumento deve demonstrar em que condições a instituição ela trabalha de forma responsável com a comunidade e ela remete o seu trabalho para uma inovação, para uma mudança na comunidade. A diversidade, reconhecer a diversidade do sistema, então são realmente diferentes instituições em diferentes locais do nosso país, e é o projeto de pedagógico, ou seja, o plano de desenvolvimento institucional que vai mostrar a realidade da instituição. Por que que eu afirmo essa questão do PDI? Porque o instrumento, ele volta-se todo ao olhar para o PDI. E se ele se volta ao PDI, cada avaliação é única. Eu posso ter o mesmo instrumento, mas esse mesmo instrumento, se ele avalia diferentes planos de desenvolvimento institucional, a avaliação vai ser única em qualquer lugar. Independente disso, não é instrumento que tem que ser diferente em cada local. É o PDI. E, às vezes, isso não acontece. Às vezes, infelizmente, a gente ainda encontra o mesmo PDI em diferentes regiões do país. Aí a gente chega a ponto de comparar como que o avaliador, né, deu 3 aqui e deu 4 ali. Se é a mesma coisa, aí a gente faz... Se o projeto é diferente, isso pode acontecer. Agora, se o projeto é igual, eu me equivoco achando que tem que ser tudo igual. Então, o que é diferente é o plano de desenvolvimento institucional. Com essa autonomia para a construção dos planos, nós temos a garantia da identidade. Cada instituição vai ganhando a sua identidade a partir do seu plano de desenvolvimento institucional. Cada instituição é uma. E deve ser avaliado, então, na sua globalidade, que é um outro princípio fundamental dos sinais. Ou seja, a instituição deve ser avaliada por um conjunto significativo de indicadores de qualidade. Nós temos nesse instrumento mais de 50 indicadores. Pode ser que tenha que haver outros ainda, mas esse conjunto de indicadores deve ter representatividade suficiente para mostrar a qualidade da instituição. E a continuidade do processo avaliativo a partir do ciclo avaliativo dos sinais, que eu já falei aqui, de reportar as avaliações anteriores e o acompanhamento disso, o caráter público dos procedimentos e a participação através do avanço permanente dos instrumentos de avaliação com debates acadêmicos. Quer dizer, depois da implementação desse instrumento, nós devemos nos reunir novamente, né, para saber qual foi o alcance, a eficácia, a efetividade desse instrumento e que melhorias a gente deve fazer. Eu acho que esse é um processo permanente que deve acontecer com os instrumentos dos sinais. Isso acontece para o ENAD a cada ano na discussão da construção de um novo item, de uma nova prova, e não é diferente na avaliação em loco. Então, discutir se esse instrumento ainda está produzindo resultados como um indutor de qualidade. O artigo 3º da lei, então, fala da importância da avaliação interna e da avaliação externa, com aspectos e objetivos que ficam muito claros, ou seja, a avaliação interna, o objetivo de identificar o perfil da instituição, né, por meio das diferentes atividades realizadas por ela própria, os cursos, os programas, os projetos. Autoavaliação, coordenada pelas CPAs, que ganha um destaque muito grande nesse instrumento, e constituída por um ato, né, do dirigente máximo da instituição. Isso com o propósito de dar a credibilidade a essa CPA e a todo o processo que ela realiza. Dizer que hoje, além dessa indicação de constituição da CPA por meio do dirigente máximo, nós estamos colocando esse requisito agora no novo instrumento como requisito legal. Quer dizer, tem que ter o ato. Antes era só ter o ato ou não ter, agora ele é um requisito legal. O não atendimento leva ao não atendimento a um requisito legal. E a avaliação externa em loco, então, realizada externa. São consultores, especialistas, docentes da educação superior, docentes que têm experiência em gestão para avaliar a instituição e que, então, são capacitados para que possam participar e conduzir os processos de avaliação externa. Nesse instrumento, então, nós trazemos aqui uma reorganização dos eixos, quer dizer, não há nenhum novo eixo. Nós estamos há 10 anos avaliando o que está proposto na lei, e isso permanece, quer dizer, não há o que mudar em termos do que está posto em lei. Mas uma reorganização era extremamente necessário. Falar de um instrumento de avaliação institucional, onde nós avaliávamos a missão e o PDI em uma dimensão, e depois as demais dimensões dentro da instituição, ensino, pesquisa, era a mesma coisa que dizer, eu dou 5 para o PDI, mas depois eu dou 4 para pesquisa e extensão. Mas a pesquisa e extensão está dentro do PDI. Então, o PDI ele é um eixo transversal, ele é o instrumento que vai ser avaliado. Não cabe a ele ter uma dimensão em separado, mas sim estar articulado com todas as outras dimensões. E aí veio a proposta, depois de muitas discussões com a Comissão de Revisão dos Instrumentos de Avaliação, de organização por eixos, contemplando as dimensões atuais. Isso, com certeza, e é o que nós estamos propondo, a possibilidade de ter maior diálogo entre as dimensões. Quando a gente pensa numa análise de sustentabilidade financeira, que é um indicador bastante criticado, até pela possibilidade e capacidade do avaliador de analisar um balancete. Não é essa a intenção. Mas que a gente possa ter conhecimento dentro da instituição, no âmbito da sustentabilidade financeira, se um projeto tem início, meio e fim. Isso é sustentabilidade financeira. Se o que a instituição está propondo em termos de cursos e programas está realmente acontecendo ou parou no meio. Então, poder dialogar essas ações da instituição, os eixos, então, possibilitariam isso. Então, nós temos ali as mesmas 10 dimensões, os sinais, e, em termos de eixo, uma reorganização. O eixo 1 trabalharia a proposta de avaliar o planejamento e avaliação institucional. Então, aqui atende as dimensões, a dimensão 8, que era o planejamento, já estabelecido na dimensão dos sinais, e inclui o relato institucional. Então, esta é a grande inovação. O que é o relato institucional? Mais adiante eu vou falar mais detalhadamente. Mas o trabalho da CPA vai ser demonstrado nesse relato institucional. Qual foi a análise que a CPA fez dos instrumentos de avaliação externa, dos resultados, dos projetos, o que a CPA realizou, então ela vai relatar nesse instrumento de avaliação institucional. O eixo 2 é o eixo do desenvolvimento institucional. Aqui vai agrupar duas dimensões, a dimensão 1, que é a missão e PDI, e a dimensão 3, a responsabilidade social da instituição. O eixo 3, políticas acadêmicas, ele agrupa as dimensões 2, 4 e 9, a política para o ensino, pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e pós-graduação e extensão, e também a comunicação com a sociedade, e a 9, políticas de atendimento aos estudantes. O eixo 4 vai tratar das políticas de gestão, que atende as dimensões políticas de pessoal, carreira, corpo docente, técnico administrativo, a organização da gestão da IES e a sustentabilidade financeira. Veja, ela está agrupada para que haja essa análise de um contexto mais ampliado. E o eixo 5, a infraestrutura, ela continua como um único eixo, porque atende à dimensão 7 da infraestrutura. O que se discute, então, nesse instrumento? É uma mudança de concepção, quer dizer, busca, e não é fácil, não vai ser fácil trabalhar essa comunicação, tanto em termos de preenchimento desse formulário eletrônico, que a instituição precisa ter um formato também de diálogo a partir da ação da CPA e das suas ações internas. Ele altera a concepção também porque traz um conjunto de novos indicadores que vão proporcionar a indução de qualidade, ainda que não sejam realizados na instituição. Então, como instrumento matricial, matricial porque ele é um instrumento, ele continua na mesma concepção do instrumento de curso, ele vai atender o credenciamento, o recredenciamento e agrega ainda a mudança de status, ou seja, a mudança de organização acadêmica. A proposta é que, a partir da avaliação realizada, se busque, então, a alteração de organização acadêmica e ainda naquele conceito de que o credenciamento é um projeto. E o recredenciamento, ele está implantado. Então, os termos previsto e implantado, eles possibilitam a análise ou de um projeto, que é o credenciamento, ou de uma proposta já implementada, que é o recredenciamento. O caráter inovador a partir dos eixos, o eixo que aparece como novo é o planejamento de avaliação institucional e o desenvolvimento institucional. E reforça e promove o processo de avaliação interna. O INEP já está fazendo, nesse segundo semestre, junto com a CONAIS, seminários com as CPAs, já estamos discutindo esse instrumento para buscar, né, também que as CPAs se motivem a esse trabalho e tenham conhecimento sobre essas mudanças. Essa semana, dia 6, em Salvador, é o último seminário, foram 6 seminários. E nós percebemos nesses seminários o quanto as instituições estão envolvidas e o quanto a CPA pode ainda se desenvolver mais nesse trabalho de cooperação com a avaliação interna. As CPAs apresentaram mais de 150 artigos. Todos eles estão na página do INEP, falando das atividades, seja na sua estruturação, seja nas suas experiências, na construção dos instrumentos. Então, também a autonomia das CPAs e o trabalho técnico que eles devem fazer de organização no instrumento que se adequa à realidade da instituição. Então, tem que se aproximar essas duas realidades. Nessa proposta surge, então, a importância do relato institucional, também os processos de autoavaliação como subsídio da gestão. Nós queremos saber como que a gestão utiliza esses resultados para a sua gestão institucional e a inclusão de novos indicadores, que aqui, como indutores de qualidade, nós trazemos um indicador de internacionalização, que pode revelar que ações que as instituições desenvolvem, seja de mobilidade acadêmica, de estudantes, de também de docentes, ou mesmo inovações no sentido da oferta de disciplinas em língua estrangeira, o que, que a instituição está mobilizando de recursos e de propostas para promover um processo de internacionalização. Também a política de egressos, o que a instituição tem desenvolvido com relação aos egressos, o acompanhamento dos egressos, a sua relação com esses estudantes que estiveram na instituição. Então, tem dois indicadores que vão tratar especificamente desta política de egressos. E indicadores também de inovação tecnológica e propriedade intelectual. Então, nesse instrumento, nós buscamos, como indutor de qualidade, também começar a modernizar os projetos pedagógicos no sentido da realidade e do contexto que hoje vive a realidade brasileira. Nessa concepção do instrumento, então, nós vamos trabalhar com a consideração das especificidades das diferentes organizações acadêmicas, lembrando que essa especificidade ela está posta no plano de desenvolvimento institucional. O que é avaliado, o que é articulado para essa avaliação é o PDI e aos processos de avaliação interna e externa. Esse novo instrumento, a partir do relato institucional, preconiza que as CPAs devem promover essa discussão e as informações que subsidiam as melhorias da instituição. Por menores que sejam, às vezes a gente vê uma melhoria que advém de um resultado da CPA e acha que ela não é importante. Todas são importantes. Se ela veio de um processo de autoavaliação, ela é importante e a gestão deve considerar. Então, nós precisamos agora articular gestão e autoavaliação da instituição para promover essa integração. Então, veja, seja um questionário que foi aplicado para fins de melhoria no restaurante universitário. E ali os estudantes almejaram uma mudança que vem realmente atender uma necessidade deles. E a gestão implementou essa mudança. Isso deve ser relatado no relato institucional. Então, todas as demais avaliações externas, todas as ações institucionais decorrentes desse processo de autoavaliação devem constar no documento. E lembrando-se que a avaliação, ela tem um caráter também declaratório que a gente não pode esquecer. Né? Que quem preenche o formulário de avaliação é a instituição de educação superior. Muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que é a instituição esqueceu de colocar no formulário. E aí o avaliador não pode considerar de última hora o que não foi acrescido naquele formulário. Ou escreveu no formulário, mas não constava no PDI. E aí, de novo, o avaliador não considerou, e aí ele é muito mal porque ele não considera. Mas nós precisamos ter uma orientação clara de que esse trabalho ele tem um tempo de ser organizado e que essa informação declaratória ela faz parte da avaliação, que a instituição não deve deixar nada de fora para poder atender a essa avaliação. Ainda, nesse relato, a instituição deve evidenciar a interação do resultado do conjunto das avaliações em seu planejamento institucional. Um relatório de ENAD, ele é suficiente, eu diria, com todas as informações que ele tem, para promover um debate docente sobre organização curricular. E essa mudança de organização curricular tem que estar descrita, que foi a partir de um processo de reflexão interna que se buscou uma melhoria naquele projeto e na matriz curricular. Então, são atividades que, às vezes, falta um pouco também o registro. Nós temos que trabalhar com o registro dessas atividades. Seminários, eventos de extensão que, às vezes, estão ali colocados que foram feitos, mas não há um registro que comprove aquela atividade. Então, acho que também, como indutor de qualidade, esse novo formato, ele vai trabalhar numa nova orientação que é de registro desse trabalho que é feito na instituição e que deve ser considerado na hora de uma avaliação externa. Ainda com relação a esse relato, ele deve ser organizado, né, com uma síntese histórica né, do resultado dos processos avaliativos internos e externos da instituição, uma síntese histórica do planejamento das ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados da avaliação. Então, é possibilitar que realmente esse processo de reflexão que acontece na instituição, ele se transforma agora num importante elemento de avaliação externa. Agora, com relação aos indicadores, eu trago um pouquinho do que está colocado, alguns já devem ter acessado, também está na nossa página do INEP esse instrumento, porque ele foi utilizado para fins das audiências públicas, então tem ainda o acesso na nossa página, não como finalizado, mas como a forma de consulta. E com relação ao eixo 1, traz muitos indicadores que são específicos desse trabalho da autoavaliação. Então, vejam, o indicador 1.1, ele vai tratar diretamente da evolução institucional a partir dos processos de planejamento e avaliação institucional. Uma autoavaliação também é planejada, né? Como foi o planejamento institucional, o planejamento de autoavaliação, o planejamento da instituição? Isso vai ter que estar refletido a partir desta análise, nesse indicador. O indicador 1.2, ainda no eixo 1, ele vai tratar do projeto, né, e o processo de autoavaliação institucional. Quer dizer, quando o projeto de autoavaliação está implantado e atende de maneira suficiente às necessidades institucionais como instrumento de gestão. Porque isso também pode ocorrer. Você pode fazer um planejamento de autoavaliação totalmente desconectado com a proposta de gestão. Aí não vai servir mesmo. Então, as duas coisas têm que estar muito, muito juntas. É eu preparar um planejamento de autoavaliação que atenda a necessidade da gestão, é pensar qual é o planejamento da gestão. Então, tem que estar em consonância para que ele possa ser utilizado depois. Ainda o indicador... Ai, eu não passei aqui. O indicador 1.3 da autoavaliação institucional, a participação da comunidade acadêmica. Esse ponto nós temos discutido muito nos seminários ACPAs com os representantes. O que é essa participação da comunidade acadêmica, né? Ali pede um representante da sociedade civil organizada. E a maior queixa é, esse representante da sociedade civil não aparece, ele não vem. Por que ele está ali? Se nós temos, enquanto instituição, uma responsabilidade social, nós também precisamos ter o olhar desse representante da sociedade civil para nos dizer como está a nossa atuação. Então, talvez a implementação de algumas estratégias, né? Essas reuniões agendadas de acordo com a agenda deste representante, porque às vezes a gente faz a nossa agenda e a agenda do representante da sociedade ela é impossível, inviável, naquele momento letivo, diário, que está organizado pela instituição. Então, em algumas, se não em todas, algumas devem realmente requerer a participação desse membro externo. Talvez a participação dele não seja a mesma daqueles atores da instituição. Também ele não vai pensar todos os detalhes do instrumento, mas a opinião sobre aquele instrumento é importante. Então, viabilizar formas de que esse representante realmente participe. Nós temos até percebido algumas dificuldades de interpretação do conceito do que é o representante da sociedade civil organizada. Quer dizer, não é alguém da comunidade apenas, mas ele tem que ser representante de um conselho, de uma associação. Representante quer dizer alguém que tenha realmente um papel de liderança dentro da comunidade acadêmica, da comunidade civil, né, daquele projeto acadêmico. Com relação ao indicador 1.5, nós temos, então, ainda tem 1.4 que eu não passei, a autoavaliação institucional e avaliações externas, que é análise e divulgação dos resultados. Em que medida a instituição utiliza os resultados da avaliação interna, dissemina, discute? Porque se é só para CPA ou só para um protocolo formal de entregar o INEP todo dia 31 de março, também de nada vai adiantar. Então, será avaliado, né, em que medida essa divulgação de resultados ela acontece, se há uma articulação, se há uma reflexão desses resultados da avaliação interna na instituição. O 1.5, ainda no eixo 1, vai trazer a análise da elaboração do relatório de autoavaliação. Você deve lembrar que o INEP fez um estudo em 2011, do ciclo avaliativo dos sinais, onde nós analisamos alguns relatórios de autoavaliação e estabelecemos algumas dimensões de análise, que era se esse relatório ele continha informações, se além das informações tinha uma análise, se além da análise tinha uma reflexão e se além da reflexão tinha uma proposição de ações. Naquele estudo, em 2011, nós identificamos que só 12% das instituições alcançava o patamar de proposição de ações. E essa realidade parece que ela não mudou muito com agora o que a gente fez de novo com os últimos relatórios que foram apresentados. Vai desde o formato, que o formato, há uma orientação pela CONAIS, e essa orientação está sendo revista agora à luz desse novo instrumento, e não, que não é claro que não sequer um modelo que diga exatamente qual é o formato. Mas um formato razoável que permita, com objetividade, simplicidade, as informações necessárias nesse relatório. Tem relatório de 600 páginas. Tem relatório de 2 páginas. Tem relatório de 40 páginas que tem a primeira e a última. As 38 estão em branco. Então, não pode ser entendido apenas como um aspecto formal e burocrático. Esse relatório de autoavaliação, ou melhor, eu diria que a avaliação interna, ela é a alma da avaliação. Se não tiver uma avaliação interna, o processo de avaliação externa ele perde o sentido, porque é só o olhar externo e não vai ter nenhum reflexo a partir do que é realizado pela instituição. Nós temos ainda um indicador que vai estar lá na dimensão da infraestrutura, que é o indicador sobre a infraestrutura para a CPA. Isso é uma grande queixa também dos representantes das CPAs. Precisa de uma infraestrutura mínima para guardar os arquivos, né? Uma forma de também um trabalho de análise, uma estrutura que permita esse trabalho ao nível do que a gente tem apresentado nesse instrumento de avaliação institucional. Então, ele requer realmente um repensar da instituição para que ele venha a ser implementado com todas as condições de uma autoavaliação interna que garanta o que está posto aqui nesse instrumento. E aí, como eu tinha dito no início, como requisito legal e normativo, a gente inclui a comissão própria de avaliação, se ela está prevista ou implantada, né, como um requisito legal que o avaliador vai dizer atende ou não atende. Dentre outros requisitos legais e normativos que são revisados nesse instrumento, até para fins de atualização. Eu estou dando destaque à questão da CPA, porque é a nossa fala aqui. Então, a CPA, além, né, de todo esse preenchimento, de atender esses indicadores, né, a gente prevê a reunião com a CPA, e já acontece hoje, com o objetivo de conhecer esse processo de autoavaliação desenvolvido pela instituição. Né, como que ele acontece? A CPA tem que estar preparada para essa reunião, para poder expressar, após ter ouvido a comunidade, a respeito da autoavaliação, deverão ser retomados com a CPA, título aqui de orientação aos avaliadores, os aspectos destacados a fim de identificar coerências entre a proposta de autoavaliação e a sua efetividade. Então, após a análise desses indicadores, o avaliador, ainda numa reunião, ele vai tirar elementos de que essa autoavaliação realmente acontece de forma participativa e com todas as análises que são devidas. Alguns aspectos, né, que devem ser destacados para avaliação in loco. Algumas perguntas que eu trago e que são reflexões, né, a partir desse novo instrumento. Como foi o processo de construção do plano de autoavaliação no contexto dos sinais? A elaboração do plano, como foi essa discussão? Quais as dimensões que foram avaliadas? Não é necessário que todos os anos se avaliem todas as dimensões. O que nós temos discutido é qual é o tempo para esse relatório estar completo. Quando a CONAIS define que é todo 31 de março que vai ser entregue o relatório, por vezes ele vai ser parcial. Eu posso estabelecer um planejamento de autoavaliação que dure 3 anos. Nesses 3 anos, num determinado ano, eu vou avaliar o eixo 1, depois o eixo 3, ou o 4 e o 5, ou eu volto a avaliar 1 nos 3 anos... Isso é definição da instituição, por isso que não é um modelo fechado, que não haja possibilidade de uma articulação da instituição. Na sua estrutura e organização, vai pensar como, o que vai ser avaliado durante esse período de 3 anos. Nós temos trabalhado com as CPAs, inclusive, para ouvi-los com relação a isso. Se são 3 anos que nós estamos estabelecendo relação com o ciclo avaliativo, porque os cursos também devem participar dessa autoavaliação. Se forem 3 anos, eu tenho a possibilidade de dar maior destaque à área da saúde em 1 ano, à área das engenharias no outro, né? E à área de ciências sociais aplicadas no outro. E, ou se ele tem relação também com a duração do PDI. Então, a CPAs tem tido um papel importante nos seminários, nos trabalhos em grupo, com essa reflexão, né? De que forma nós podemos construir as orientações que depois vão ser publicadas pela CONAIS, buscando construir esse instrumento conjunto com a CPAs. Quais são os instrumentos utilizados nas diferentes dimensões? O que a CPA aplica? É um questionário para o docente, para o discente, para a comunidade, para os técnicos, além de questionários, reuniões? Quais são os instrumentos que são utilizados para avaliar essas dimensões? Como ocorre a participação do corpo social nas diferentes avaliações? Então, alguns são específicos de um determinado eixo, mas deve ser estabelecido também em cada instrumento qual é o alcance do instrumento na avaliação. Como são divulgados os resultados, como são utilizados os resultados da autoavaliação no planejamento da instituição, como a CPA promove a articulação da autoavaliação com a avaliação externa. A quem é devida a discussão desses resultados da avaliação externa, seja do ENAD, seja da avaliação in loco, seja dos indicadores de qualidade, como que é feita essa articulação. Então, essa discussão hoje ela está passando por uma construção junto com as CPAs, porque, de novo, aí é a forma do nosso planejamento de sempre ouvir a instituição na hora dessas orientações. Pensando ainda no conjunto do instrumento, nós temos, então, que, como uma análise dos indicadores, também um olhar sobre a construção do indicador para a avaliação de um único objeto de análise. Isso é uma questão fundamental, porque os instrumentos anteriores, às vezes, eles deixavam para o avaliador decidir qual é o resultado quando um objeto de análise tinha 5 ou tinha 13. Então, era difícil para mensurar qual seria o resultado. Então, nós tomamos o cuidado para que, embora aumentasse o número de indicadores, porque não é o número de indicadores nesse momento importante, já que é um sistema eletrônico e que tem facilidade para utilização, mas que, se eu tivesse que desmembrar um indicador em 13 indicadores, era melhor ser desmembrado, mas com um único objeto de análise, do que condensar em um indicador 3 objetos de análise, o que dificulta e torna mais subjetiva essa análise pelo avaliador e também para a instituição na hora do seu preenchimento. O recurso não se aplica, de novo, ele aparece no instrumento de avaliação institucional, né, com a possibilidade de analisar também o nível de exigência e a diversidade do que está se avaliando. Então, para diferenciar indicadores específicos de educação à distância e presencial, para integrar relatórios de indicadores específicos, no caso de curso, licenciaturas, medicina e direito, e também, no caso do institucional, organização acadêmica, ou não se aplica, nos possibilita olhar para um projeto de faculdade, olhar para um projeto de centro universitário e um projeto de universidade de acordo com o PDI que está ali estabelecido. Então, ele também é utilizado nesse formato de instrumento. Os conceitos das dimensões, então, sempre que a comissão de avaliadores é que vai optar por não avaliar um indicador através do critério não se aplica. Mas há uma inovação importante que é a justificativa pelo avaliador. Todos os indicadores que são analisados, eles seguem com uma justificativa do porquê foi atribuído aquele conceito. Então, é um trabalho para que o avaliador possa perceber quais são as evidências que justificam aquele conceito. E, de certa forma, ele atende a uma angústia que vinha sempre pelas instituições. O avaliador não me fala nada. Né? Ele vem aqui, mas ele não diz nada. Então, quando ele justifica o conceito, ele, ao mesmo tempo, está dando um feedback para a instituição, né, do que foi percebido, por que que ele deu aquele conceito, quais são as evidências que ele encontrou. Então, foi a forma que a gente percebeu também de uma maior sintonia, maior sinergia entre o avaliador e a instituição na hora em que ele coloca as evidências e o justifica o porquê que ele atribuiu aquele conceito. O conceito institucional, então, ele é calculado pelo sistema EMEC. Então, também nós aqui atribuímos uma situação que às vezes acontecia, que era de arredondamentos. Então, se eu coloco, se coloca ou não se aplica, o que tinha de valor aquele indicador, ele é redistribuído para os demais, sem nenhum prejuízo para a análise daquele projeto. E mesmo o arredondamento nas dimensões, ele ocorre só no final. Porque quando o arredondamento acontecia nas dimensões, você levava um conceito em razão do arredondamento, ou mesmo poderia reduzir. Então, a cada dimensão tem um conceito específico e depois o arredondamento. Temos trabalhado também para que o EMEC nos ajude no sentido de que fique o registro de cada indicador. Atualmente, e nós já tentamos fazer isso, para nós foi muito difícil, quando a gente percebeu que instrumentos de avaliação adicional, embora pelo avaliador ele atribua um conceito a cada indicador, nós não temos a memória disso, porque o sistema ele não registra o que atribuiu por indicador, nós só temos a dimensão. Então, é importante também a gente comparar o indicador. Então, nós agora temos, né, nessa construção do sistema, a atribuição do que foi dado pelo avaliador em cada indicador, com o registro, para que essa análise possa acontecer mais detalhadamente, produzindo insumos também para a nossa discussão de novas propostas. Bom, tudo isso é dentro desse contexto, eu trago pequenos dados aqui que vocês já conhecem, mas a nossa proposta é que esse instrumento e as facilidades, a forma como o INEP tem trabalhado agilmente com as avaliações, a gente alcance realmente uma regularidade no processo de avaliação. Quer dizer, nós temos 2.416 instituições de educação superior. Depois eu vou mostrar o gráfico de avaliações realizadas. Há ainda um voluntarismo na hora do pedido de avaliação e que impede uma análise sistêmica. Ou seja, eu tenho instituições que têm duas avaliações para serem comparadas e tem instituição que tem uma só. Porque ou o processo demorou muito, né, ou no seu trâmite, ou mesmo ele entrou com pedido depois, e aí a gente não tem muito como analisar o fluxo e esse histórico que a gente está chamando a atenção pela sua importância. Com relação a cursos também, são 31.866 cursos de graduação, que a gente alcança muito bem por meio da avaliação do ENAD, mas a avaliação in loco, ela, pelo número de cursos hoje que também não participam do ENAD, é um desafio manter a regularidade desse ciclo avaliativo e nós temos que lutar por isso. Ainda há muito o que fazer para a gente garantir que, nos 3 anos, todos sejam avaliados e a gente possa fazer as comparações históricas que eu chamo a atenção aqui. Então, vejam, olha o número que eu falei antes. Nós temos 2.416 instituições no censo. Quando a gente olha a curva de avaliações realizadas, nós temos ali um ápice em 2010, porque havia uma retenção grande de processos avaliados, de 909 instituições que foram avaliadas. Depois, em 2011, 539, em 2012, 243, em 2013, esse número volta a ser 800. Então, eu começo a ver uma regularidade de instituições avaliadas, quando eu tenho de novo, vai subir essa curva para 800, quando fechar agora o ano de 2013. Mas, ainda assim, esse acompanhamento, a gente percebe instituições que não entraram com os pedidos e, por isso, dificulta essa análise. Com relação a cursos, também a curva mostra, né, que o número de cursos avaliados ele começa, né, a ter um valor igual, com mais de 5 mil avaliações em 2013 também. Então, a gente começa a ajustar o ciclo avaliativo, que é o que a gente quer para poder fazer as análises que todo esse instrumento vai possibilitar. Aqui o número de cursos avaliados pelo ENAD. Nesse ano foi também 7 mil, mas a corzinha representa as áreas dos cursos avaliados, né? Então, em 2004 é o azul, 7 e 10 que é a saúde. Em 2005, 8 e 11 são as licenciaturas em engenharias. E em 2009 e 12 são as ciências sociais aplicadas. Então, também há uma regularidade dos cursos que são avaliados pelo ENAD a partir dos critérios que são estabelecidos para que tenha avaliação pelo ENAD. Então, eu preciso ter essa comparação. O que foi avaliado pelo ENAD e o que foi avaliado in loco para poder estabelecer essas análises. Com relação aos estudantes, a gente tem uma curva diferente, até pela dinâmica desse processo que foi se modificando. Primeiro era amostral, depois ingressantes e concluintes, universal, e agora a gente volta a ter só o concluinte. Então, o número ele não representa, mas ele mostra a política, né? Como ela vai se organizando e esse número ele vai se adequando. Aqui é importante mostrar, porque hoje a evolução da titulação dos docentes, ela mostra a importância da nutrição de qualidade por meio da avaliação. Vejam que nós temos aqui um número de professores que hoje têm mestrado e doutorado que cresce sensivelmente a partir das políticas de, que se exige, né, a partir da avaliação, essa titulação. E se fica estabelecida, ou até cai a curva de docentes que tinham só graduação atuando na educação superior. Nível de especialização se mantém e cresce muito sensivelmente o mestrado e o doutorado. Com relação ao regime de trabalho, não é diferente. Vejam a queda sensível com relação à incorporação de docentes oristas e parcial e o crescimento do regime integral. Então, é um importante instrumento. A avaliação, ela é um importante instrumento de indução de políticas, se a gente ter um indicador como a demonstração das necessidades de fomento a políticas e também indução de qualidade, é o que a gente espera que esses instrumentos nos deem. Quanto mais informações, melhor, para em conjunto a gente melhorar a qualidade da educação superior brasileira. Eu agradeço pela oportunidade e depois no debate nós vamos ter mais tempo para conversar.